Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha pela UEL FM. Está começando a edição de número 1087 da Revista do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro. Vamos aos destaques. No quinto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, hoje em destaque o percurso da cientista social e pedagoga em formação Tainara Assis Pereira. Série celebra 20 anos de implantação da política de cotas raciais na UEL. UEL sedia primeiro simpósio de cannabis e terceiro fórum paranaense de cannabis. Em discussão, marcos regulatórios, produção e uso terapêutico e industrial da planta. Carne bovina sobe quase 30% no último trimestre e impacta a composição do preço da cesta básica. Mas isso não é de todo ruim. Confira a análise de Marcos Rambalducci no podcast Economia para Todos. Dezembro chegou e com ele a hora de planejar a comilança tradicional do fim de ano. No podcast Conversa de Cozinha, Valéria Mortara dá dicas para você organizar ceias variadas e sem desperdícios. Projeto Bibliocircuito encerra a programação 2024 com o sarau literário e entrega de obras de Clarice Lispector. É hoje, às 19h, na Biblioteca Pública de Londrina. Exposição Para Além das Palavras, da escritora Karen de Bertolis, traz para o Sesc Cadeião instalações em colaboração com artistas londrinenses. Mostra e estabelece diálogo entre a literatura e as artes visuais. Responsabilidade familiar e desejos pessoais marcam o enredo do filme Deixe-me. Longa estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde.
A UEL e você.
Bem, dia 3. A UEL vai sediar na próxima quinta e sexta, dias 5 e 6 de dezembro, o primeiro simpósio de cannabis e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. O evento está sendo organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, Pró-PPG, e pelo projeto Praxis Itinerante, vinculado à PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da Universidade, juntamente com associações relacionadas à temática, para discutir, atualizar e ampliar o conhecimento sobre marcos regulatórios, a produção, o uso terapêutico e industrial e as potencialidades da cannabis, além de promover inovações e desmistificar os estigmas em torno da planta. O professor Fábio Lanza, docente do Departamento de Ciências Sociais e coordenador do projeto Praxis Itinerante, explica o teor da programação.
Nós temos agora aqui na UEL um grupo de pesquisadores que está envolvido nessa organização. Então, de maneira destacada, nós temos a articulação oriunda da própria EPG, do escritório de pesquisa, com o professor Claudinei Zuccarelli, e nós do projeto Praxis Itinerante, que já estamos atuando nessa frente, promovemos já dois programas no canal do YouTube, que as pessoas podem pegar e acessar, canal Praxis Itinerante, e agora nós estamos num momento fantástico, né? Na agenda nacional está sendo debatido isso, nós estamos organizando esse evento há mais de 6 meses, então nós teremos pesquisadores envolvidos na temática, seja do campo da farmácia, do direito, da agronomia, da educação. Então, dia 5, todos estamos convidados. As associações canábicas que são parceiras, né? A Semear, a Curim Flor, a Maria Flor e a Abrahil estarão presentes. Então, vai ser um momento muito rico para que a gente possa entender melhor este universo canábico a partir de uma perspectiva científica dentro da universidade. E no dia 6, na sexta-feira, toda a população também é convidada a acompanhar o fórum. O fórum é uma estratégia da sociedade civil que já ocorreu no Paraná. Já tivemos o primeiro fórum em Curitiba, o segundo em Foz do Iguaçu e agora o terceiro aqui em Londrina. Então é um momento que os pesquisadores e pessoas interessadas podem participar, seja nos grupos de trabalho, dando opinião, fazendo proposta, porque isso direciona políticas públicas. Então, os vereadores da nossa região, que já fizeram propostas de lei sobre medicação e outras questões que envolvem a canábica, também estarão presentes. Nós teremos também a comissão da OAB sobre drogas, com a participação também no fórum. Enfim, eu acho que vai ser um primeiro momento, né, com tantos tipos de conhecimento para tratar de maconha e cannabis e política pública e sociedade e plantio, enfim, grande expectativa. Quem tiver interesse na certificação, acesse o Instagram, né, do simpósio de cannabis, lá tem as orientações e também pode entrar no site da Proex, e quem estiver com vontade de vir conhecer também, né, se aproximar do tema, só chegar que estaremos aqui para poder recebê-los bem.
Professor Fábio Lanza, sobre o primeiro simpósio de cannabis e terceiro Fórum Paranaense de Cannabis, eventos que serão realizados nos dias 5 e 6 de dezembro, próxima quinta e sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, serão 2 dias de evento totalmente gratuito. É destinado a toda a comunidade interessada, assim como docentes, pesquisadores, estudantes, representantes da indústria e associações profissionais de diversas áreas. Temos aqui um e-mail para dúvidas, também para quem tiver dúvidas. O e-mail praxis@uel.br, praxis@uel.br. Agradecemos aqui também a Ana Beatriz Boscariol, que é bolsista do projeto Praxis Itinerante, que viabilizou este áudio para a matéria, e também a estudante do curso de jornalismo da UEL, Gabriela de Moura Rodrigues, que estão colaborando neste evento. Meio-dia 8, vamos ao quinto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. A série é composta por 7 episódios, é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, o NEAB, e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque a trajetória da cientista social Tainara Cis Pereira. Tainara já está concluindo sua segunda graduação em pedagogia e atua como educadora social.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Salve, salve, Rádio UEL. Meu nome é Tainara Cis Pereira, eu tenho 28 anos. Eu sou nascida, criada e vivo até hoje em Biporã, cidade ao lado de Londrina. Terra bonita, né? Ibiterra, Porã bonita, na língua tupi-guarani. E obrigada aí pelo convite, para eu poder estar aqui somando, né, nesse processo de celebração dos 20 anos das cotas na Universidade Estadual de Londrina. Enfim, assim, acho que já trazendo e compartilhando um pouco da minha trajetória Na UEL, eu entrei na UEL em 2015, no curso de Ciências Sociais. Foi um ano de muitas greves, mas ao mesmo tempo também foi logo no início da minha trajetória que eu conheci o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, porque eu tive a oportunidade e a sorte também de ter aula com uma das únicas professoras negras do Departamento de Ciências Sociais, a Maria Nilza, e estando ali com ela, ela divulgou a oportunidade de bolsa de iniciação científica que tinha pelo projeto dela, que atuava dentro do NEAB, que até então o NEAB não tinha sede também, né? Hoje a gente sabe que o NEAB, ele tem uma sede, a Casa Dona Vilma e a Mucumbi, que fica ali na entrada do calçadão, né? Fica na entrada do CCH vindo pelo calçadão, mas na época, lá em 2015, o NEAB, ele se concentrava numa salinha no CTU, né? O espaço que o NEAB tinha para exercer, né, suas atividades. Então, foi ali que eu tenho acesso às reflexões e o que me formou também, né? Enquanto pessoa negra, assim, né? Enquanto uma mulher negra que se entende enquanto e que se identifica enquanto ali. Então, esse é o pontapé inicial da minha trajetória dentro da UEL, greve e NEAB. E o acesso, então, né, a partir desses dois espaços, aos movimentos sociais, assim, né? Então, isso tudo para estabelecer uma reflexão do quanto que a universidade pública, ela é muito além do que formação estritamente acadêmica, né? Eu não consigo olhar para minha experiência dentro da UEL e não perceber o quanto que todos os espaços dentro da universidade, eles foram extremamente significativos e essenciais para minha formação enquanto cidadã, assim, né? Então, em 2015 eu acesso os movimentos sociais, eu acesso os cursos, eu acesso a graduação em ciências sociais, eu acesso o núcleo de estudos afro-brasileiros e a partir daí minha vida ela é transformada, assim, né? Eu sou transformada por dentro e por fora, assim. E depois, né, desse processo, né, de ingresso na UEL, eu passo 4 anos sendo bolsista do NEAB, né? Então aí é importante refletir que eu ingresso na Universidade Estadual de Londrina pelas cotas sociais, né, cotas destinadas a estudantes oriundos da escola pública, e depois eu também acesso as políticas de ações afirmativas destinadas à permanência, né, porque a gente entrar na universidade pública não é o suficiente, a gente tem que permanecer, e essa é uma das reflexões que quando a gente olha para a história das cotas na UEL, a gente vê esse debate muito bem estabelecido, assim, né, sobre a necessidade da gente minimamente, né, ofertar espaços que vá, entre aspas, garantir a permanência do estudante dentro da universidade, né? Que a gente entra, mas a gente precisa permanecer também. E a minha primeira graduação, né, em Ciências Sociais foi, e graças a Deus, e graças às políticas públicas, foi atravessada aí por bolsas, né? Bolsas pelo NEAB, bolsas de permanência, depois pelo PROP, que é o Programa de Apoio à Permanência. Então, ao longo dos meus 4 primeiros anos na universidade, eu tive acesso a bolsas, o que me permitiu não apenas conseguir concluir o curso, mas também viver as várias e diversas experiências que o espaço da universidade oferta, assim, né? Oportuniza pra gente.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Tainara Assis Pereira.
Então, depois que eu termino em 2019, né, que eu me formo em Ciências Sociais, eu entro na especialização de Ensino em Sociologia. Porque dentro das Ciências Sociais, eu entendi que o meu espaço de atuação e o que fazia sentido para mim é a educação. Eu entro na universidade apostando nos processos educacionais para transformação e para mudança de vida, e dentro da universidade eu entendo que é o que faz sentido eu seguir trabalhando, assim. Então faço a especialização de Ensino em Sociologia, e ainda nesse contexto, ainda assim sendo bolsista do PROP, que é o Programa de Apoio à Permanência, E estar ali no PROP, indo até as escolas e trocando ideia com os adolescentes, estabelecendo essa reflexão sobre o acesso à universidade, mas também das cotas enquanto direito, que abria tipo um leque enorme, né, de várias coisas, assim, porque daí a gente ia e falava de cotas e daí a gente ia conseguir estabelecer uma reflexão do racismo no Brasil e por que a importância de não apenas, né, garantir porcentagem de acesso à universidade pública para quem vem da escola pública também, mas somado a isso, para pessoas que se autodeclaram pretos ou pardas entendendo enquanto negras, e da necessidade, né, de garantir esse espaço para pessoas negras, assim, né? E de levar para a juventude, de levar para os adolescentes, poxa, as cotas existem porque a gente vive num país racista, que historicamente se beneficiou da mão de obra escravocrata, né? De pessoas que foram sequestradas de países africanos. E desde então, o Brasil nunca se posicionou, né, efetivamente em relação as desigualdades que a gente vivencia hoje, que são oriundas de um processo histórico que vem da escravidão, né? Então, assim, estabelecer essa reflexão em sala com os adolescentes fazia muito sentido pra mim, assim. E aí eu faço a especialização em 2019 e 2020. Aí a gente tem a pandemia, né? E ali eu volto pra graduação de novo pra finalizar o TCC, né? Porque até então eu tinha me formado apenas em licenciatura e depois eu fui atrás do bacharel pra me formar enquanto pesquisadora também nas ciências sociais. E depois disso, assim, eu olho pra minha trajetória até ali e falo, tipo, cara, eu preciso, não é o suficiente, Eu acho que eu preciso voltar para a graduação e dessa vez voltar para a graduação na educação, né? Na pedagogia, porque eu, enfim, eu realmente acreditava que estando de novo na graduação, e aí abre um parênteses assim, que difícil é estar na segunda graduação, assim, mas também não me arrependo. Então eu entro em pedagogia e hoje, né, final de 2024, novembro de 2024, eu tô há mais ou menos 3 a 4 meses da minha segunda formatura, da conclusão da minha segunda graduação. Em setembro eu defendi meu TCC na pedagogia, que estabelece uma reflexão sobre as minhas escrevivências enquanto educadora social, porque quando eu entro na pedagogia, eu entro também numa entidade, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o terceiro setor da educação, mas que basicamente são projetos, né, que funcionam no contraturno escolar de crianças e adolescentes que são atendidos pela assistência social, pelos serviços da assistência social, pelo CRAS ou pelo CREAS, e aí eu trabalho ali com esse público que em sua maioria é composta de adolescentes e crianças negros e negras, e aí a gente faz, a gente estabelece ali atividades formativas que não tem a ver com escolarização, é o que a gente chama de educação não formal. Então a gente estabelece reflexões em relação à vivência desses educandos, né? Tendo em vista aí a formação cidadã deles a partir de outros processos formativos que não da escolarização. Então hoje eu sou educadora social e tô finalizando a minha segunda graduação em pedagogia, onde eu pude refletir no meu trabalho de conclusão de curso a minha vivência enquanto educadora social para dentro do serviço de convivência e como que dentro da educação não formal a gente fala pouco sobre a educação étnico-racial. E aí eu estabeleço essa reflexão, assim, que é extremamente necessária. Bom, a importância da UEL na minha formação acadêmica e profissional, ela é basilar, assim, né? O acesso à universidade pública e de qualidade para além de eu me encontrar enquanto profissional, assim, né? Porque quando a gente entra, assim, sai do ensino médio e entra na universidade, e aí a gente é questionado constantemente: por que que você escolheu ciências sociais? Por que você tá aqui na UEL? E aí a minha resposta era tipo assim: ah, gostava de sociologia, gostava da área das humanas quando eu tava no ensino médio, assim, né? Eu acho até um pouco injusto esse processo logo quando você entra na universidade, porque é difícil responder, assim, com muita certeza. E... mas é isso, assim, né? A UEL, ela me deu o título de professora. A UEL me deu o título de educadora, assim. Ela me formou pra isso. Mas eu não consigo olhar pra minha experiência dentro da universidade e pensar só na teoria e método, nos processos acadêmicos, no meu desenvolvimento de escrita acadêmica, no meu processo de formação enquanto pesquisadora. Eu não consigo só olhar para esse processo dentro da universidade, sabe? E é isso que eu falava quando eu ia para as escolas para falar sobre as cotas na UEL, né? O ingresso na universidade a partir das ações afirmativas. E não é isso que eu falo para os meus educandos hoje em dia, assim, sabe? Eu não consigo olhar a universidade apenas enquanto um espaço de formação acadêmica. É isso, beijo, tchau, né? Sendo que a universidade pública, ela é muito diversa, né? E ela é muito múltipla. Então, dentro da UEL, eu vivi muitas e muitas experiências que me formaram enquanto cidadã, assim, sabe? Que me formaram enquanto pessoa, assim, que mudaram a pessoa que eu era até então, assim, né? Então, quando eu entro na UEL, eu tenho acesso a vários espaços políticos, a vários espaços de formação cidadã, por meio da participação de movimentos sociais e principalmente do movimento estudantil, assim, sabe? Mas também de conhecer e acessar espaços autogestionados de pessoas negras, né? De estudantes negros e de entender e de formar a minha identidade a partir desses espaços. Acessar esses espaços é passar processos de violência, porque quando você identifica e nomeia as várias violências que a gente passa, é um processo de dor e de cura também, com certeza, mas principalmente, assim, sabe? É saber que existem possibilidades, e a educação e o ensino superior público de qualidade, ele é uma oportunidade pra gente, assim, principalmente pra gente, né, enquanto negros e negras, enquanto classe trabalhadora.
Tainara Assis Pereira.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Neste episódio, tivemos a colaboração de Natália Ribeiro, graduanda em jornalismo, estagiária da UEL FM. Natália, que realizou a entrevista com Tainara Assis Pereira. Amanhã, no sexto episódio da série, vamos destacar a trajetória da professora Maria de Fátima Beraldo. Maria de Fátima é graduada em Letras e mestra em Sociologia pela UEL. Hoje, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade com ingresso pelo Sistema de Cotas. Atualmente, também é secretária de Cultura de Londrina. Meio-dia e 23, agora Leonardo de Jesus traz informações do Laboratório de Línguas da Universidade Estadual de Londrina.
Ano novo chegando, e que tal começar 2025 aprendendo um novo idioma? O Laboratório de Línguas da UEL está com as inscrições abertas para o teste de nivelamento e intensivo de férias para os cursos de língua estrangeira. Essa é uma oportunidade para você que quer aprender um novo idioma em um espaço de mais de 50 anos de tradição e qualidade no ensino. As inscrições para o teste de nivelamento custam R$ 15,00 e vão até esta quarta, 4 de dezembro, e são válidas para todos os cursos regulares remotos e presenciais que terão início em fevereiro de 2025. São 8 idiomas: alemão, espanhol e inglês, além do francês, italiano, libras e o mandarim. Há ainda a opção do português para falantes de outras línguas. A idade mínima para se inscrever no teste de nivelamento é de 7 anos. A coordenadora do Laboratório de Línguas da UEL, a professora Juliana Tonelli, dá mais detalhes.
Os testes de nivelamento que estão com as inscrições abertas nesse momento são para as pessoas que querem fazer os cursos regulares, que não são os intensivos de férias, e são pessoas que, de uma certa forma, já têm um conhecimento prévio da língua, né? Então, para que a pessoa não inicie do nível básico, ela faz o teste de nivelamento para conhecer, né, o seu nível de conhecimento de língua e a gente poder fazer a matrícula na turma certa.
O Laboratório de Línguas da UEL também está com as inscrições abertas para o curso de intensivo de férias, com início previsto para o dia 15 de janeiro. Para o intensivo, não há necessidade de teste de nivelamento. As inscrições vão até a próxima sexta, 6 de dezembro, e são válidas somente para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e libras. Podem se inscrever aqueles que tiverem 16 anos ou mais. O intensivo de férias tem carga igual ao ofertado pelos cursos regulares e duram 3 semanas. O diferencial, então, é que há aula todos os dias, de segunda a sexta-feira, em formato remoto. Ao final, os estudantes obtêm certificado de conclusão. O investimento é de R$ 300 para a comunidade interna e R$ 390 para a comunidade externa. De acordo com a Juliana Tonelli, aprender um novo idioma pode abrir novas portas.
Acredito que dizer que hoje você aprendeu um outro idioma, qualquer idioma que seja, nos permite ser cidadãos mais críticos, né? Nós podemos ter acesso, por exemplo, a noticiários, a outras informações. Está também comprovado cientificamente que as pessoas que se dedicam ao estudo de um outro idioma, a chance, né, de você desenvolver doenças mentais, como a própria demência, né, ela diminui bastante. Há também a questão lúdica, né? Que às vezes nós pensamos que o lúdico ele é voltado só para crianças, mas não, né? Nós adultos também precisamos de momentos lúdicos. Então, aprender um outro idioma faz parte também dessa ludicidade. A questão também da sociabilização, né? Você estando ali em sala de aula, você também se sociabiliza, conhece outras pessoas e, obviamente, né, as pessoas que estão aí pensando no mercado de trabalho ou até mesmo aprimoramento de carreira, as grandes empresas hoje exigem o conhecimento em outros idiomas. Então, eu acho que é indiscutível, né? A necessidade, o diferencial que a aprendizagem de uma outra língua hoje proporciona.
As inscrições para o teste de nivelamento e para o intensivo de férias podem ser feitas através do site do Laboratório de Línguas, labilinguasuel.com.br. O Laboratório de Línguas da UEL é vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do Centro de Letras e Ciências Humanas e oferece aulas nos formatos remoto e presencial. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio-Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O levantamento mensal da inflação da cesta básica em Londrina, realizado pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTFPR, aponta para uma alta de 1,4% no preço médio da cesta básica em novembro, na comparação com o outubro. E o grande vilão dessa elevação foi a carne bovina, que subiu quase 30% nos últimos 90 dias. E ela tem forte impacto na composição do preço da cesta, pois consome praticamente metade do orçamento. Mas há aspectos nessa alta que merecem comemoração, e é sobre isso que é a nossa reflexão de hoje. Observa que um aumento no consumo de carne é resultado de um aumento na renda das pessoas. E conforme divulgado pelo IBGE na semana passada, a ocupação no Brasil bateu seu recorde, com um percentual de desempregados caindo para 6,2% no trimestre encerrado em outubro, totalizando mais de 103 milhões de pessoas trabalhando. É a menor taxa já registrada na série histórica da pesquisa, que foi iniciada lá em 2012. Fazendo com que a soma das remunerações de todos os trabalhadores chegasse a superar 332 bilhões de reais, uma alta de 2,4%, o que equivale a mais de 7,7 bilhões em relação ao trimestre anterior, e mais de 23 bilhões desde o início do ano. E veja, mesmo com o volume de carne disponível no mercado brasileiro, no mercado interno, aumentando em 4,2% com relação a 2023, conforme os dados da Conab, tal aumento foi insuficiente para atender a demanda, resultando então nessa pressão sobre os preços. E além da pressão interna, as exportações de carne também bateram recordes, 30% superiores em relação ao ano passado, sendo que em outubro batemos o recorde de embarque em um único mês, um aumento de 42% na comparação com outubro de 2023, conforme aponta a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Bom, de fato, de janeiro a agosto, o preço do quilo do coxão mole, que é a carne usada como referência para a cesta básica, ficou bem comportada, em uma média de R$ 33,80 o quilo, mas disparou a partir de setembro, levando a fechar na média a R$ 43,13 agora em novembro, uma alta de 28,8% nesse intervalo. No entanto, apesar dessa significativa alta no preço da carne, a cesta básica, na média em Londrina, se manteve relativamente estável e chega ao 11º mês do ano com uma alta de 1,2% na comparação com o dia 1º de janeiro, cujo valor da cesta básica foi lá naquele mês de R$ 590,38. E essa compensação se deveu principalmente à queda no preço dos hortifruti grangeiros. Agora, comparando o poder de compra do salário mínimo em termos de cestas básicas neste período com o mesmo período de 2023, a gente observa que ele aumentou. No ano passado, o salário mínimo adquiriu nesses 11 meses 25,6 cestas, enquanto neste ano adquiriu 26,9 cestas. Eu sei, é bastante contraintuitivo, mas os números mostram uma situação melhor em 2024 que em 2023. Ora, com baixo desemprego, exportações em alta e manutenção do poder de compra do salário mínimo, a despeito do salgado que vai ficar a comer carne nesse final de ano, temos sim muito o que comemorar, não? Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, segunda-feira e você aqui na cozinha de novo, que alegria! Se acomoda e vamos conversar. Dezembro, o assunto é festas. Como a gente está no comecinho do mês, eu acho que vale a pena pensarmos no planejamento dessa comilança. O Natal geralmente é uma festa familiar e há tempos costuma funcionar na base de um junta-panela, o que eu acho ótimo. Cada um prepara uma coisa e temos uma mesa farta. Acontece que sem um mínimo de planejamento, corre o risco de repetições, sem contar o desperdício, porque a gente sempre acha que vai ser pouco e leva mais uma coisinha, né? Então não é uma boa ideia vocês já conversarem sobre o que pode ser feito e quem vai fazer o quê? Isso ajuda muito, porque várias coisas podem ser preparadas com antecedência e também porque se você planeja agora, ainda dá tempo de fazer uma pesquisa de preços ou talvez uma encomenda de algum item especial. Além disso, se vocês conversam, garantem uma ceia mais variada. Pensem em aperitivos, carnes, guarnições, saladas. Sim, saladas, porque com esse calorão combina super bem. e sobremesas. Se houver muitos vegetarianos no grupo, caprichem nas guarnições, sem carnes ou bacon, claro. Parece cedo, mas é a melhor hora para pensarem nisso. As ceias de Natal e Ano Novo são eventos para a gente levar toda a nossa alegria e as melhores emoções. E não para você chegar estressado porque ficou na cozinha 2 dias antes da festa. Outra coisa que está na hora de pensar é nos presentes. Temos lá a nossa lista de presentes maiores, mas é muito gostoso poder distribuir pequenos mimos para aquelas pessoas que foram importantes para nós ao longo do ano, né? E aí a cozinha entra de novo. Independente da sua habilidade culinária, é super possível você produzir pequenos presentes com grandes significados. Um potinho com bolachas caseiras, vidrinhos com temperos ou misturas de temperos, conservas, mixes de amendoins e castanhas, licores. A alegria de receber um presente feito pelas mãos de quem dá vem com uma doçura incomparável. Capriche nas embalagens, vidros bonitos, latas, caixas decoradas que podem ser comprados ou produzidos. Pronto! Eu sei que assusta um pouco falar em Natal, mas vai assustar mais ainda se você deixar tudo para a última hora. E hoje vai ficar uma pequena dica, que não é nem receita, de um pequeno mimo, mas que pode agradar muito, especialmente com um vidro bonito e uma etiqueta fofa. Açúcar aromatizado é um açúcar com sabor adicionado, que pode ser usado para adoçar, aromatizar ou dar um toque especial em receitas. O açúcar de limão ou de laranja é diferentão e super fácil de fazer e vai agradar muito pessoas com um paladar mais doce. Coloque umas 2 xícaras de açúcar numa tigela e raspe em cima dele ou a casca de 2 limões sicilianos ou de 3 limões Tahiti ou 2 laranjas bem bonitas, só a casca, sem a parte branca. Com a ponta dos dedos, vai esfregando essas raspas no açúcar até que ele tome a cor e o perfume dos óleos das cascas. Se você quiser, passe numa peneira e embale. Imagina esse açúcar num café, numa limonada, numa caipirinha e nas mãos de quem você quer fazer uma fofura. Semana que vem tem mais. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Nesta segunda-feira, às 19h, o projeto Bibliocircuito marca o encerramento da edição 2024 com um sarau literário na Biblioteca Pública Municipal. Além da exposição de livros novos ou raros da escritora Clarice Lispector, doados por meio da campanha Dar a Mão a Alguém, haverá um sarau literário com atores e convidados. Dirigida pelo curador Renato Forim Júnior, a apresentação, intitulada Felicidade Clandestina, terá leitura de trechos de livros de Clarice, com projeção de textos e imagens que marcaram vários momentos da trajetória da escritora. O Bibliocircuito 2024, perto do coração selvagem de Clarice Lispector, começou em maio com oficinas e o evento de ocupação da Biblioteca Pública, que reuniu centenas de participantes durante 3 dias de conferências, debates, mesas, instalação, exibição de filme, lançamento de livro, sarau cênico musical, performance de poesia falada e espetáculo teatral. Lançada durante este ano, a campanha Dar a Mão a Alguém prosseguiu nas redes sociais e também foi encampada pela Rádio UEL FM, que veiculou spots de textos de Clarice Lispector, lidos por escritores, jornalistas e artistas da cidade. Agora, o Biblocircuito faz a entrega das obras nas comemorações dos 90 anos de Londrina. Além de complementar o acervo já existente na biblioteca pública, a campanha proporcionou também a reposição de livros usados por edições atualizadas e a aquisição de caixas com a obra completa da escritora. O público poderá encontrar romances, contos, crônicas e literatura infantil de Clarice Lispector. O Biblocircuito 2024 é um projeto realizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, tem apoio da Biblioteca Pública de Londrina e Rádio UEL FM. A entrega das obras de Clarice Lispector com o Sarau Literário é hoje às 19h na Biblioteca Pública Municipal. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Amar eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba, é como se o mundo estivesse à minha espera e pronto.
La mala polaire?
Il est accompagné.
Et celui qui est assis près de la fenêtre?
Il repart demain matin.
Très bien. Je vous remercie.
Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde o filme Deixe-me. A obra conta a história de Claudine, uma mulher que cumpre o papel de mãe e pai na criação de seu filho deficiente. Vivendo uma vida previsível todos os dias, às terças, a protagonista vai a um hotel nos Alpes suíços para encontrar homens que estão de passagem, buscando se desconectar de suas obrigações do dia a dia. Mas a sua vida começa a mudar quando um dos homens decide prolongar sua estadia no hotel. Ela, que era descrente quanto ao amor, passa a questionar as possibilidades de um novo começo em sua vida.
Je vous demanderai que vous me racontiez tout de votre métier, de votre vie, cette autre vie, pourquoi pas. Et puis je vous parlerai de ma vie aussi.
Deixe-me é uma obra que explora os detalhes de vida de uma mulher que busca o equilíbrio entre as suas responsabilidades familiares e seus desejos pessoais, mergulhando no conflito entre o dever e a vontade de se reinventar, propondo uma reflexão sobre o amor, a liberdade e as escolhas. O longa fica em cartaz até esta quarta-feira e conta com duas sessões, às 16h e às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos até 30 minutos antes de cada sessão na bilheteria do Ouro Verde, pelos valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Hoje, todos pagam meia durante a tarde. Cartões não são aceitos como forma de pagamento. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
J'ai cru ne jamais vous revoir, Claudine.
J'essaie de faire de l'ordre dans ma vie.
Ces autres hommes que vous fréquentez n'ont sans doute pas le culot de vouloir vous connaître.
J'ai eu cette chance jusqu'ici, en effet. Je suis un peu perdue.
Là, juste de l'autre côté, il y a 400 millions de mètres cubes d'eau prêts à nous submerger.
Por hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.